Imagina só a seguinte situação. O músico entra no estúdio de gravação de ponta, daqueles onde a diária custa milhares de dólares, sabe?
Os grandes estúdios comerciais.
Exato. E aí o produtor simplesmente aponta para a cadeira, aperta o botão de gravar e pede para ele tocar um estilo musical que o cara nunca ensaiou.
Nossa.
Pois é, uma música que ele nunca ouviu na vida. E o pior de tudo, sem nenhuma partitura detalhada na frente dele.
É a receita do pânico para muita gente, né?
Totalmente. E se ele hesitar ou, tipo, entregar um som que seja só mediano, ele simplesmente não é chamado de volta. Ele tá fora.
Demitido na hora.
Sim. E o mais louco é que isso não é cena de um filme de suspense. É a realidade diária e totalmente invisível do guitarrista de estúdio.
E o que eu acho ainda mais fascinante nisso tudo é que a gente ouve o resultado desse trabalho o tempo todo. Tipo, todo santo dia no rádio, nas nossas playlists, nas trilhas sonoras.
Com certeza.
E a gente raramente faz ideia de quem tá ali por trás daqueles acordes, sabe? A genialidade na indústria da música muitas vezes não é aquela que veste jaqueta de lantejola ou dá entrevista em tapete vermelho.
Não mesmo.
Ela tá sentada no fundo de uma sala escura, de fone de ouvido, resolvendo um problema criativo em tempo real.
Bom, então vamos desvendar isso. Porque esse é justamente o cerne do nosso mergulho de hoje. A missão da nossa conversa aqui é abrir essa caixa preta da indústria fonográfica.
Adoro essa ideia de caixa preta.
E para a gente entender isso, vamos explorar um material de uma tese de doutorado super recente, de 2026.
Ah, sim, do Luiz Alberto Rodrigues Gomes da Silva.
Isso, feita pela Universidade de Illinois. O título é O Guitarrista de Estúdio Contemporâneo: Práticas e Adaptabilidade.
Um material riquíssimo, por sinal.
Demais! E a ideia hoje, para quem está ouvindo a gente, não é só falar da velocidade dos dedos desses arquitetos sonoros. É investigar, tipo, as táticas de sobrevivência profissional mesmo.
O domínio da tecnologia.
Sim, e principalmente o jogo psicológico, né? Porque a pressão ali é esmagadora. E eu prometo que ouvir música nunca mais vai ser a mesma coisa depois de entender o xadrez mental que rola por trás de cada acorde gravado.
Sem dúvida nenhuma. E, olha, para a gente entender o cenário maior, a própria existência dessa profissão é fruto de uma mudança colossal na indústria.
É, a gente precisa voltar um pouco no tempo, certo?
Exato, tem que voltar lá para o período pós-Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. O entretenimento deu um boom absurdo.
A economia estava super em alta, né?
Sim, e com isso o rádio, a televisão, o cinema e as gravadoras cresceram muito. Selos como Capitol, Warner, RCA, eles começaram a produzir em massa.
E as big bands estavam perdendo força nessa época.
Perfeito. A era das grandes orquestras de baile estava acabando porque era muito caro de manter.
E aí os holofotes se voltaram para os cantores solo.
Figuras icônicas tipo Elvis Presley.
Elvis, Frank Sinatra, Peg Lee.
Só que tinha um detalhe aí. Esses artistas precisavam de uma base impecável por trás deles no estúdio.
Faz todo sentido. Como não tinha mais uma orquestra inteira viajando com o cantor, a gravadora precisava de músicos residentes.
Exatamente.
Equipes ali de prontidão para garantir que a gravação saísse perfeita, tipo logo no primeiro ou segundo take.
Porque tempo no estúdio literalmente era dinheiro.
Mas a tese foca especificamente no guitarrista. Como é que a guitarra foi parar no centro desse ecossistema todo?
Então, a virada de chave rolou mesmo nos anos 50, com a popularização da guitarra elétrica.
Ah, Chuck Berry, Buddy Holly.
Esses caras mesmos. O instrumento saiu ali do fundo do palco e foi parar no centro da cultura pop e do rock que estava nascendo.
Virou protagonista.
Sim. E a demanda por guitarra nas gravações comerciais disparou, tipo, do dia para a noite. E as gravadoras logo sacaram que não dava para depender da sorte.
Eles precisavam de garantias.
Foi aí que se formaram os coletivos de músicos de estúdio. Grupos que não eram oficiais, mas que viraram lendas.
O Wrecking Crew em Los Angeles, né?
O Wrecking Crew, os Funk Brothers na Motown lá em Detroit e também o Nashville A-Team na cena country.
Tipo, equipes de forças especiais da música.
Nossa, é uma ótima analogia.
Porque, pelo que eu entendi, as gravadoras não queriam acadêmicos puristas que só tocavam música clássica e liam partitura perfeita.
De jeito nenhum. O mercado exigia uma coisa muito mais brutal.
Exato. Era aquela capacidade de pular de paraquedas num estúdio, mapear o ambiente que era hostil, porque era uma música desconhecida e resolver a missão antes da pausa para o café.
É bem por aí. E essa é a essência do que a tese chama de adaptabilidade extrema.
Adaptabilidade extrema.
Isso. Não basta você ser um virtuoso no seu próprio estilo. O J.D. Seymour, que é um guitarrista moderno que foi entrevistado no estudo, ele resume isso de um jeito maravilhoso.
O que ele diz?
Ele fala que um profissional de estúdio precisa manter um holodeck de sons na cabeça.
Um arquivo mental?
Exato, uma biblioteca vasta de referências que ele consegue acessar em milissegundos. O Brent Merson, que é uma lenda viva lá nos estúdios de Nashville, concorda totalmente.
E o Brent Merson gravou de tudo, né?
De tudo. Ele diz que a profissão exige que o cara seja um verdadeiro camaleão.
Como assim na prática?
Ah, ele pode gravar uma balada super tradicional de country às 9 da manhã... E logo depois do almoço, o produtor pede uma levada de reggae autêntica.
E ele tem que entregar.
Ou um solo de pop sintetizado, sabe? Sem hesitar.
Mas peraí, se eles precisam entregar qualquer gênero, sem nenhum ensaio e com o relógio do estúdio correndo caro ali, a conclusão lógica que a gente tira é que eles chegam lá e leem montanhas de partituras ultra detalhadas, certo?
Ah, então.
Porque devem ser que nem robôs processando dados. Eu não consigo ver como o cérebro humano consegue improvisar um reggae autêntico às 2 da tarde sem estar com todas as notinhas exatas escritas no papel.
Olha, isso que você levantou é muito importante. Porque é um dos maiores mitos que a tese ajuda a derrubar.
Sério? O mito da partitura?
Sim. A supremacia da leitura de partitura nesse ambiente comercial, ela não é absoluta.
Mas nem no passado?
Ah, no passado sim. Nos anos 60 e 70, a leitura à primeira vista, o famoso sight reading, era uma arma vital para lendas como Tommy Tedesco.
O Tedesco lia qualquer coisa.
Qualquer coisa. Mas mesmo naquela época, e com certeza muito mais hoje em dia, ler papel é só uma pequena fração do que eles fazem.
Entendi.
O guitarrista Craig McCreary, ele fala na pesquisa que ter um bom ouvido salva muito mais do que ler rápido.
O ouvido ganha da visão.
Disparado. E tem outro autor e músico entrevistado, o Chris Standring, que dá um choque de realidade interessante.
O que ele fala?
Ele diz que se um produtor quiser gravar uma fuga de Bach, que é algo incrivelmente complexo e rígido,
ele nunca vai botar a partitura na sua frente de surpresa.
Não.
Não.
Ele vai te mandar o material dias antes por e-mail para você estudar.
Ah, tá. Então a sala de gravação comercial definitivamente não é uma prova surpresa de leitura dinâmica de conservatório.
De jeito nenhum. O que a indústria moderna exige ali na hora é performance, muito feeling e principalmente uma intuição harmônica rápida.
Então, o papel é tipo só um guia bem básico.
Na melhor das hipóteses, é um mapa muito rudimentar. Tem vezes que o músico recebe só o nome dos acordes básicos rabiscados numa folha.
E aí ele que se vire.
Exato. Ou se transforma um acorde simples de papel numa música pronta para estourar no rádio, é o ouvido do profissional.
Caramba,
é
uma mudança de perspectiva enorme isso. A partitura é só o esqueleto da coisa.
Uhum.
O ouvido funciona tipo um GPS, né? Ou como um tradutor simultâneo numa daquelas conferências internacionais.
Adorei essa comparação do tradutor.
Porque ele capta a intenção emocional do cantor ou do produtor e traduz isso imediatamente para o idioma do instrumento.
Perfeito.
Adaptando sotaques musicais na hora que a música muda de direção. Mas a minha dúvida agora é como exatamente essa tradução funciona na prática física.
Como assim?
Tipo, como é que o corpo e o equipamento do guitarrista se transformam para falar essas línguas que são tão diferentes? Porque o rock não tem nada a ver com o jazz.
Nossa, é verdade. E a tese dedica uma sessão inteirinha a isso que ela chama de anatomia do estilo.
Legal.
Ela disseca essas regras, que não estão escritas em lugar nenhum, de cada gênero.
Dá um exemplo.
Vamos pegar o jazz tradicional. Você não entra numa sessão de jazz com qualquer guitarra. A regra técnica ali é usar aquelas guitarras acústicas de corpo oco, sabe? As hollow bodies.
Aquelas grandonas.
Isso. E isso tem uma função puramente física. Essas guitarras têm um calor acústico, uma ressonância de madeira que meio que se funde com o som do baixo acústico da banda.
Entendi.
E eles usam cordas super grossas e pesadas. A ideia rítmica, foi inspirada em caras como o Freddie Green, é tocar acordes mais secos a cada tempo do compasso.
Certo.
Mas tem um detalhe que é crucial,
O cara toca uma métrica de compasso 4x4, mas sentindo o balanço interno como se fosse 12x8.
Ah, então ele toca num ritmo, mas o cérebro tá sentindo o pulso de outro.
Exato. Isso é o que dá o balanço do jazz. O objetivo é fazer a banda swingar, quase se escondendo na mixagem. O guitarrista não quer aparecer.
A filosofia é desaparecer na tapeçaria sonora.
Perfeito.
Mas aqui a coisa muda de figura. Esse paradigma cai por terra completamente quando a gente chega nos anos 80, né? Porque o rock de arena daquela década não permite que guitarra nenhuma se esconda.
Ah, não. Muito pelo contrário. Ela tem que soar do tamanho de uma montanha.
É, o som é gigantesco.
E é por isso que o arquétipo ali muda para guitarristas como o Steve Lukather, da banda Toto. No rock dos anos 80, o equipamento já exige guitarras de corpo maciço, tipo as Les Paul e as Stratocasters.
E muito volume.
Plugadas naquelas paredes de amplificadores Marshall. E é aqui que entram os efeitos de modulação de um jeito bem agressivo, tipo o delay e o chorus.
E o que esses efeitos fazem fisicamente com o som da guitarra?
Eles criam meio que umas ilusões de ótica pro ouvido, sabe?
Como assim?
O delay, que é aquele eco, e o chorus, que pega o som, desafina um pouquinho e atrasa algumas cópias do sinal original.
Uhum.
Eles pegam uma única corda que o cara tocou e clonam ela. Criam atrasos milimétricos que enganam o nosso cérebro.
Então parece que tem várias guitarras.
Exato. Dá a percepção de que tem um estádio inteiro de guitarras tocando aquele mesmo acorde ao mesmo tempo. É o oposto total do jazz. No rock, o som precisa ocupar todo o espaço estéreo possível.
Nossa. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque tem um dado na pesquisa sobre a construção harmônica do rock e do funk que parece um erro grotesco se você pensar na teoria musical clássica.
Você tá falando de tirar a terça do acorde?
Sim. A omissão da terça. Qualquer professor de escola de música ensina que a nota terça é o coração do acorde. É ela que dita a emoção, né?
Sim. É ela que diz se o acorde é maior e alegre ou menor e triste.
Isso. Então, por que raios um guitarrista de estúdio tiraria de propósito o coração do acorde?
Essa é uma sacada genial, porque no estúdio a clareza física das frequências importa muito mais do que a regra da teoria clássica. É uma questão de engenharia pura de áudio.
Tá, me explica isso.
Quando um músico joga um monte de distorção naquele amplificador de rock, ele não está só deixando o som mais sujo e agressivo. A distorção adiciona uma quantidade colossal de frequências extras e harmônicos.
O som fica gigante.
Fica. E se o acorde for tocado completo, com a terça ali no meio, todas essas frequências começam a esmagar umas às outras.
Vira uma briga de som.
Exato. Cria-se uma lama sonora onde você não distingue mais nada. Fica embolado.
Caramba.
Então, quando eles tiram a terça, sobra só a nota fundamental e a quinta.
Entendi.
Que é o famosíssimo power chord.
Ah, o power chord.
Isso limpa totalmente a frequência e permite que a distorção soe gigante, mas super focada.
Incrível, né? Então, ao tocar menos notas, o som final fica absurdamente maior. E no funk? Eles também tiram a terça?
Tiram, mas no funk o objetivo é outro. Lá, a parada é não brigar com o arranjo da música.
Como assim?
Pensa bem. No funk, você geralmente tem teclado e os metais, os sopros. E eles já estão tocando as terças e fazendo os acordes complexos.
Entendi, a banda já tá cheia.
Se a guitarra for lá e tocar os mesmos acordes cheios, o arranjo satura. Então, o que o Larry Carlton e outros mestres do estilo fazem, eles focam em notas mutadas.
Abafando as cordas com a mão direita.
Exato. Onde o barulho percussivo da palheta batendo na corda é tão importante quanto a nota em si. É puro ritmo.
Sim, o funk tem muito disso.
E na era Motown, o Dennis Coffey usava magistralmente aquele pedal wah-wah.
O som clássico do funk dos anos 70.
Sim. Aquele pedal funciona como um filtro que imita a boca humana. Ele abre e fecha as frequências agudas e graves, meio que vocalizando a guitarra. Dá aquele balanço rítmico inconfundível.
Nossa, muito legal. E aí a pesquisa sai do funk, sai do rock e pousa em Nashville, o berço do country. E pelo visto as regras mudam de novo, de forma drástica, né?
Completamente. O country simplesmente descarta aquela distorção pesada e não usa pedal de wah-wah.
Limpa tudo?
Sim, o estilo exige a clareza cristalina de ícones tipo James Burton e o Albert Lee. Eles usam muito a guitarra Telecaster.
Que tem aquele som super estalado, né?
O famoso twang. E eles usam uma técnica chamada chicken picking, onde o cara usa a palheta e os dedos da mão direita ao mesmo tempo, para puxar a corda para cima.
Dá um estalo quase percussivo também.
Fica super estalado, mas o segredo industrial mesmo do country é o uso muito pesado de compressores de áudio.
E como é que o compressor atua nesse som do country?
O compressor, pensa nele como uma mão invisível e muito rápida no botão de volume.
Tá.
Ele abaixa os picos de volume que estão muito altos, numa fração de segundo, e levanta os detalhes que estão muito baixos.
Ah, então ele nivela o som?
Nivela. E isso cria um som onde cada palhetada é extremamente consistente. É isso que dá ao country aquele som onde cada nota estoura que nem um pequeno fogo de artifício, sabe?
Bem percussivo, mas controlado.
Exato, não estoura o alto-falante e também não cobre a voz do cantor.
O que fica por trás dessas ferramentas é fascinante. Mas a tese revela um ponto que eu achei chocante. Saber usar o compressor no country ou fazer o power chord perfeito no rock é só o requisito mínimo para você entrar na sala.
É só o convite para festa.
Pois é. O verdadeiro brilho do cara aparece quando a partitura tá literalmente em branco, onde não tem direção nenhuma do produtor.
Isso é o que a gente chama da dimensão da composição invisível.
Composição invisível, explica isso para quem tá ouvindo.
É que na grande maioria das vezes, o produtor não faz a menor ideia do que a guitarra tem que fazer na música.
Ele só aperta o play.
Basicamente, o músico é contratado para resolver o arranjo ali no susto. O próprio Steve Lukather narrou isso na pesquisa, lembrando que o trabalho dele era ser pago para inventar partes que fossem melhores do que o que a música tinha originalmente.
Ele que salva a música. Mas isso exige uma capacidade de escuta fora do normal, uma intuição rápida.
Demais! E a história que a pesquisa traz sobre o Larry Carlton ilustra isso de um jeito perfeito.
Conta essa do Carlton.
O relato diz que quando ele entra no estúdio, na primeira vez que a banda toca a música inteira, ele simplesmente não pega no instrumento.
Ele não toca nada?
Nada. Ele cruza os braços e só ouve.
Nossa.
Ele fica mapeando o espaço sonoro, sabe? E quando ele foi chamado para gravar com a lenda de Joni Mitchell na música Help Me...
Clássico.
Ele adotou essa postura. Ficou ouvindo a canção. E aí ele percebeu que tinha uma pequena lacuna espacial no arranjo.
Um buraco na música.
Isso. Aí ele criou o que eles chamam de reiki.
O que é um reiki?
É um rasgueio muito sutil, bem texturizado, onde ele arrasta a palheta nas cordas da guitarra suavemente. Ele pegou esse rasgueio e colocou exatamente no milissegundo de silêncio, logo antes da Joni Mitchell cantar a frase In Love Again.
Caramba!
Aquele som não estava na partitura de ninguém, mas ele criou uma cama harmônica perfeita e deu um impulso exato para a voz dela pousar em cima e brilhar. Foi pura empatia musical.
Nossa, essa dinâmica é maravilhosa. É tipo, é como se a música fosse uma casa que o compositor já construiu, sabe?
Uhum.
As paredes, o teto, tudo já tá lá. Mas o guitarrista de estúdio, ele age como um designer de interiores super experiente. Ele entra nessa casa vazia, percebe que a luz do sol bate de um jeito específico numa janela ao meio-dia.
Sim.
E aí ele vira e fala... É exatamente aqui que a gente precisa colocar esse tapete escuro para ancorar o ambiente inteiro.
Nossa, é muito isso. O rasgueio do Carlton é esse tapete.
Ele não muda a arquitetura da casa. A música é a mesma. Mas, de repente, o cômodo inteiro, que é a performance da cantora, faz total sentido e ganha vida, né?
E nota que a grandeza desse designer não é colocar móveis demais na sala. É deixar espaço para as pessoas caminharem.
Sim. E aí vem uma questão. O que tudo isso significa pro lado psicológico desse músico?
É um desafio enorme.
Porque pensa comigo, como é que profissionais donos de uma técnica tão assustadora, que conseguem tocar 1000 notas por segundo num solo, conseguem conter essa vontade de brilhar o tempo todo?
O ego, né?
Sim, como é que o ego dele sobrevive a esse exercício diário de se esconder lá no fundo... E só, tipo, arrumar a casa dos outros.
É aí que a gente vê a separação definitiva entre o músico brilhante de tocar no quarto de casa e o profissional de estúdio de elite.
tudo se resume à gestão do ego.
Gestão de ego.
A tese cita um músico chamado Will Kimbrough, e a frase dele resume tudo. Ele diz assim: a música é sagrada, não é sobre a sua velocidade. O artista quer que você toque a música.
Que porrada!
Então o ego do cara tem que ficar na recepção do estúdio. A submissão dele à canção tem que ser total.
Entendi.
Se o arranjo daquela música exige que o guitarrista toque só uma notinha a cada 10 compassos, o verdadeiro virtuosismo dele está na paciência de esperar e na entrega absoluta daquela única nota.
Uau. Agora, trazendo toda essa filosofia mais analógica para o nosso mundo de hoje, a gente esbarra num dilema tecnológico brutal na tese.
O avanço digital, né?
Sim, porque no passado, essa empatia do cara dependia do limite físico de 2 ou 3 amplificadores que ele conseguia enfiar no porta-malas do carro. As opções ali eram bem infinitas.
Uhum.
Hoje, não. O cenário mudou completamente. A tecnologia digital invadiu os estúdios, oferecendo literalmente infinitas opções de som. Como é que ter infinitos equipamentos afeta essas decisões criativas que eles têm que tomar tão rápido?
Olha, o que é fascinante sobre isso é que o estudo documenta uma verdadeira divisão no mercado, sabe? Tem duas realidades hoje coexistindo.
Duas realidades?
Sim. Por um lado, a gente vive a revolução dos simuladores digitais. São equipamentos como o Kemper, os sistemas da Neural DSP, interfaces da Universal Audio.
Tudo no computador.
Exatamente. Tudo no computador. São softwares super potentes que analisam a matemática da coisa e recriam o comportamento físico dos amplificadores de válvula antigos e dos microfones clássicos com uma precisão que, olha, beira a magia.
É quase perfeita, né?
É, perfeito. Timbres que antes exigiam, sei lá, caminhões de transporte de carga e holds, agora cabem dentro de um laptop.
E isso com certeza muda o jeito de trabalhar de quem grava em casa ou até quem grava nos grandes estúdios mesmo.
Transforma a indústria inteira. A tese cita o caso de um guitarrista super conceituado, o Andrew Sinowick.
O que ele faz?
Ele é um cara que ainda ama e faz questão de carregar os amplificadores físicos originais, aqueles pesadões, porque ele ama sentir o ar se movendo no alto-falante.
O método tradicional.
Mas ele mesmo admite que abraçou o sistema digital como uma rede de segurança.
Como assim rede de segurança?
Muitas vezes ele grava o sinal da guitarra que eles chamam de em linha.
Direto no computador, sem amplificador.
Isso, entra limpinho na interface de áudio. Desse jeito, ele e o produtor não precisam tomar aquela decisão difícil de qual timbre de amplificador usar na hora do take.
Ah... eles resolvem isso depois.
Exato. Eles podem testar dezenas de amplificadores virtuais diferentes semanas depois, lá na pós-produção. É a flexibilidade absoluta na palma da mão.
A flexibilidade absoluta parece ser maravilhosa na teoria. Mas, cara, eu aposto que nem todo mundo consegue trabalhar com um cardápio infinito de opções sem bater um certo pânico, uma paralisia.
Se acertou em cheio. E esse é o outro lado da moeda que o estudo mostra. O J.D. Simo, aquele que a gente falou mais cedo.
O do Rolodex de sons.
Esse mesmo. Ele já rejeita esse excesso de tecnologia. Ele fala abertamente que sofre do que ele chama de ansiedade de opção.
Ansiedade de opção. Faz sentido.
Porque imagina, quando você tem 50 tipos diferentes de ecos e delays clássicos na ponta do mouse, o teu instinto criativo congela.
Fica paralisado.
O cara passa mais tempo ajustando o botão numa tela de computador do que realmente sentindo a música. Por isso, o Simon prefere o método direto.
Plugar e tocar.
Plugar a guitarra no amplificador físico, achar um timbre legal ali em 2 minutos, botar o microfone na frente, gravar e aceitar aquele momento, sabe?
Com os erros e acertos.
Com seus defeitos e glórias, sem ficar olhando para trás para arrumar tudo digitalmente depois.
Nossa, é impressionante observar como o avanço tecnológico, no final das contas, não substituiu a habilidade humana, né?
Não mesmo. Na verdade, ele adicionou uma camada gigantesca de complexidade na vida do músico de hoje.
Com certeza. Porque agora, não basta o cara ter uma empatia harmônica monstruosa e ser um camaleão dos estilos. O guitarrista moderno, que hoje em dia grava muito de dentro do próprio quarto, isolado, ele tem que ser o cara da TI também.
É, tem que saber operar softwares super complexos.
Sim. Ele tem que rotear áudio em altíssima definição pela internet, atuar como engenheiro de som da própria gravação e ainda por cima garantir que a emoção da palhetada esteja lá.
É quase sobre-humano, se você pensar bem.
É desumano.
E isso resume perfeitamente a premissa da tese. Esse ofício é 100% baseado numa readaptação constante.
As ferramentas mudam, né?
Mudam. A estética do som evolui com os anos, mas o núcleo ali da profissão continua intacto. O trabalho dele é ser a solução inteligente, criativa e rápida para o problema musical de uma outra pessoa.
Pois é. E depois de fazer essa jornada toda pelos bastidores da criação, fica muito claro que o valor de um guitarrista de estúdio contemporâneo nunca vai ser medido por quão rápido as mãos dele correm ali pelo braço da guitarra.
Verdade.
O verdadeiro valor desse profissional tá na largura e na profundidade do ouvido dele.
Uhum.
Tá lá na vastidão daquele holodeck mental de estilos, nesse domínio técnico das ferramentas digitais e físicas, e principalmente naquela maturidade psicológica de servir a visão de outro artista e não a própria.
É, e compreender isso muda tudo. Transforma aquele acordezinho de fundo que a gente ouve tocando na rádio numa verdadeira aula de inteligência emocional.
É a comprovação de que mesmo num ambiente cheio de computadores, telas e cabos para tudo que é lado, a empatia musical e o bom gosto continuam sendo a engrenagem principal, a ferramenta mais insubstituível.
Com toda certeza.
E para a gente fechar nossa análise de hoje, tem uma última provocação aqui. Algo que não estava na nossa pauta original ontem, mas que surge muito naturalmente de tudo isso que a gente discutiu sobre empatia.
O que seria?
A gente passou todo esse tempo detalhando como a virtude suprema desse músico é ler o ambiente, entender o que o produtor quer, no fundo, e saber o milissegundo exato de tocar um rasgueio suave. Ou, mais importante ainda, de fazer silêncio absoluto para a música poder respirar.
Sim, é contenção do ego.
Exato. Mas o desafio agora é o nosso futuro imediato. A gente está vendo o avanço violento dessas plataformas de inteligência artificial que geram música sozinhas.
Ah, sim, é assustador.
Algoritmos que processam essas bibliotecas infinitas de escalas e aplicam qualquer estilo musical num piscar de olhos. E aí fica aquela grande questão. Como uma inteligência artificial vai conseguir simular a contenção do ego?
Nossa, é uma excelente pergunta.
Porque a IA pode aprender a calcular as notas matematicamente certas numa fração de segundo. Mas como é que você ensina um software a sabedoria humana e o bom senso de escolher não tocar absolutamente nada numa parte da música?
Só porque o silêncio traria um peso emocional maior.
Exatamente. O silêncio para dar peso para o sussurro da cantora, sabe? Talvez, no final de tudo, o que mantém a grande estrutura de uma música em pé não seja a perfeição dos cálculos harmônicos, mas justamente as belas imperfeições das nossas escolhas humanas.
Fica aí o pensamento.
Fica mesmo. É algo fascinante para todo mundo refletir na próxima vez que der o play naquela música favorita no celular.